Ele tinha que cumprir a lei. Segunda observação que eu gostava de fazer é, sendo esse o princípio, isto é, que as imparidades são as imparidades ocorridas e não as imparidades esperadas e muito menos o valor económico, isto tem por consequência que estes ativos vão registar novas imparidades à medida que se verificam novos incumprimentos. E os novos incumprimentos podem ser prestações que se vencem e que não são pagas, juros que se vencem e não são pagos, ou então, situação ainda mais importante, no caso de empréstimos que têm o pagamento do principal ou capital e juros no momento único de vencimento e que são empréstimos a médio prazo, o empréstimo pode estar no balanço pelo seu valor nominal e estarmos conscientes de que há um risco de recuperação daquele empréstimo chegada à data de vencimento. O que significa que estes fenómenos que nós verificamos de acréscimo de imparidades são inerentes à metodologia contabilística que é usada, que é imparidades por perdas incorridas, ao mesmo que corrigidas pela melhor informação disponível, e são inerentes ao facto de que, não mesmo se estivéssemos a trabalhar com imparidades em termos de perdas esperadas, que é o futuro, mesmo aí não estaríamos em termos de valor económico. Se o BES tivesse sido resolvido na nova metodologia, nós teríamos, nessa data, uma situação em que o balanço seria nitidamente inferior, porque haveria um pacote de ativos do valor de 12.500 milhões que teria tido um abatimento muito maior no seu valor de balanço, e teríamos simultaneamente nessa data um fenómeno de burden sharing muito maior do que aquele que tivemos no caso do BES. E por isso mesmo é que no caso do BES, da resolução do BES, o processo do burden sharing é um processo que se dilata no tempo até ao momento em que a autoridade de resolução decide fechar o perímetro. O fecho do perímetro é importante. E também por isso é que nas deliberações do Banco de Portugal há sempre uma indicação de que os riscos de burden sharing permanecem até ao momento do fecho. Dito isto, e agora vou à questão da senhora deputada, dito isto, dentro do primeiro processo de venda, tal como dentro do segundo, o grande buzilis do processo de venda e de negociação era necessariamente o relacionado com a valorização do pacote de 12.500 milhões de euros de ativos, que no balanço já apareciam por 7.500 porque se tinham sido registadas imparidades, mas que obviamente continham contingências e, como em qualquer transação normal, o comprador não é forçado a aceitar as contingências, só as aceita se achar interessante e, portanto, em qualquer uma das operações, a questão que se colocava sempre do lado do comprador é qual é a garantia que me dão de cobertura de contingências futuras. Isto aconteceu no primeiro exercício de venda e aí a garantia que pretendiam era muito alta, como deve ter sido explicado pelo ex-vice-governador Dr. José Ramalho, e aconteceu também no segundo processo de venda. O que há de novo neste mecanismo de capital contingente, capitalização contingente, é o facto de ter um mecanismo travão. E o mecanismo travão resulta, tem duas dimensões. É um mecanismo travão quanto ao montante das perdas, que podem ser compensadas, que é o 3,89 mil milhões de euros, e, do outro lado, as insuficiências de capital que resultem do facto de ter havido uma perda de capital resultante desse pacote de ativos. Há aqui dois travões, o que significa que, se por acaso a instituição tem folga de capital adicional e essa folga de capital se demonstra relativamente aos rácios de referência, o montante reembolsado não é o total das perdas. Porque é que esse mecanismo travão é interessante? É interessante pelo seguinte, porque permite ao Fundo de Resolução beneficiar de eventual, digamos, de melhor fortuna, caso essa melhor fortuna se apresente na gestão do banco. Por outro lado, também permite beneficiar de uma outra coisa que nunca tem sido suficientemente valorizada, é que o fenómeno da redução dos ativos não produtivos, sejam créditos, sejam ativos, outros ativos, gera automaticamente, por força das novas regras prudenciais, uma redução das exigências de capital em matéria de Pilar 2. O que significa que, se por um lado uma estratégia agressiva de redução dos ativos não produtivos penaliza, por outro lado, tem um valor, que é o valor que pode resultar da maior ou menor boa vontade da autoridade de supervisão em reduzir os rácios de exigíveis de capital. Isso, como sabem, os rácios exigíveis de capital, no que respeita ao Pilar 2, chamado que é o complemento, e do buffer, dependem de instituição para instituição. Portanto, para responder de uma forma sucinta à senhora deputada, e com as minhas desculpas por esta divagação, mas que eu acho que é útil para compreender, a existência de um mecanismo de capital contingente é inerente a um processo de venda em que haja incerteza, num quadro em que há um pacote de ativos que tinha um valor de balanço de 12.500 milhões e que estava em cerca de 7.500 milhões. Naturalmente, o comprador quis uma cobertura. A cobertura pressupõe, por parte do comprador, que ele assume o risco de que o que for perdas para além do 389 é da sua responsabilidade e, além disso, assume que se houver uma redução dos rácios de capital exigíveis por força das decisões da autoridade de supervisão, isso abate também às, digamos, às compensações. Se me perguntar o que é que eu acho deste mecanismo, eu vou dizer alguma coisa que provavelmente surpreende os seus deputados, mas eu tenho, e não, como eu não fui o responsável da negociação técnica, eu tenho que elogiar os responsáveis pela negociação técnica por terem introduzido estes dois travões que eram difíceis de negociar. Diga-se de passagem, mas foi claro na negociação com todos os potenciais compradores que só, em último caso, só este é que aceitou este mecanismo de duplo travão. Portanto, é esta a explicação. Seria melhor para o Banco de Portugal, como autoridade de resolução, que o novo enquadramento legal já estivesse em aplicação quando nós fizemos a resolução do BES, mas não estava. E tínhamos que obedecer à lei. Porquê? Porque nessa altura tinha sido feita a imparização segundo o valor económico, teria sido muito maior à cabeça, o burden sharing teria sido muito maior, o que significa que teria ocorrido logo no momento da resolução, e automaticamente, eu diria, as questões que se colocaram no processo de venda não se colocariam. Há outro método, e eu gostaria de salientar, que foi o método seguido na Irlanda, ou o método seguido na Espanha, que também a legislação não permitia, que agora já permite, vamos lá dizê-lo, e não permitia em Portugal, permitiu em Espanha e na Irlanda, porque a legislação anterior o permitia, que era a extração dos ativos, dos 12.500 milhões, para um veículo, na Irlanda é o NAMA, na Espanha é o Sareb, o que significa depois que tem que se preencher aquele valor com injeção fresca e ficar o veículo a ser gerido por uma entidade da confiança do vendedor. Aliás, foi o modelo seguido, embora não tenha havido banco de transição, mas foi o modelo seguido no caso do Banif. A Oitante não faz senão isto. É um modelo que, no caso do Oitante, é gerível, porque os montantes eram menores. No caso de um dos bancos irlandeses ou do caso dos bancos espanhóis ou no caso de um BES, exigiria naturalmente um muito maior esforço da parte do fundo de resolução para preencher aquele buraco, ficando depois, obviamente, com o benefício da receita da venda daqueles ativos. Portanto, não sei se isto corresponde às suas expectativas em termos de resposta, mas foi a minha forma de enquadrar.
Pois, a minha dúvida é só a seguinte, porque eu acho que deve ter existido aqui, como agora está em moda dizer, um monumental erro de percepção. Porque, no fundo, aquilo que acabou de me dizer é que, quando diz estava à espera de um preço interessante, estava à espera de um preço interessante, presumindo que o Estado punha lá 7.500 € ou garantia 7.500 €. E a questão deu uma explicação que é técnica quanto ao método de imparização e às regras, mas não responde à questão de fundo. A questão de fundo é que a ideia que foi transmitida é que se receberia alguma coisa em troco do novo banco. E em nenhum momento foi dito que, na realidade, o novo banco valia zero e era preciso era pôr lá dinheiro. E é esta disparidade de percepção que eu gostava de entender o que é que causou.
Ora bem, um preço interessante tem a ver com aquilo que é a situação de partida. O objeto, para si, um preço interessante do copo que eu tenho na mão, depende do valor do copo em si e da situação do mercado. Ora, o que acontece, um preço interessante, no caso, naquela altura, seria um preço interessante para o banco expurgado dos ativos que constituíam, que estavam na situação de não produtivos, e depois uma negociação interessante sobre os ativos não produtivos. Um preço interessante na altura, mas ainda não estamos aí nem de longe nem de perto, seria que o múltiplo aplicado ao balanço expurgado do pacote de ativos não performant, não produtivos, fosse o ideal, tanto quanto possível, próximo de 1. Ora, nós estamos com 0,43. E, em segundo lugar, que houvesse uma negociação interessante, isto é, grande interesse da parte do comprador que lhe permitisse aceitar partilhar mais o risco sobre os ativos não produtivos. Isto acontece em todas as vezes que há uma venda e um preço de aquisição. Quando se forma um preço de aquisição, o comprador aceita naturalmente as contingências e pode até nem integrar as contingências numa cláusula, porque, por exemplo, tem uma expectativa enorme relativamente ao valor de venda, ou melhor, relativamente à geração de receitas que vem dos ativos performant. O que significa que aquilo que eu diria hoje é um método de trabalho para avaliação, e a única coisa que valeria a pena perguntar é: em função das circunstâncias no mercado na época, 2017, em função dos interesses revelados, 2017, e em função dos múltiplos praticados, é ou não um preço interessante? E eu posso lhe dizer que há fenómenos, e houve fenómenos, de aumento de capital de bancos em que os múltiplos praticados foram 0,25. Ou até inferior. Só que se dilui, esse múltiplo dilui-se numa transferência oculta entre os acionistas, dos acionistas que já estão, para os acionistas que entram. E isso é um fenómeno, é normal no mercado. Tal como é normal no mercado, quando há um goodwill, acontece ao contrário. Há uma transferência do acionista que entra a favor do acionista que está. É inerente ao mercado e que tem a ver com as expectativas de rentabilidade daqueles ativos. Portanto, a lógica é sempre a mesma e a única forma de avaliar uma transação, para além de ver qual foi o interesse que despertou no mercado, para além de ver se a transação foi transparente e foi aberta e concorrencial, depois é olhar para o preço e verificar como é que o preço se compara, separando entre as duas partes, a parte, digamos, não contaminada e a parte que está contaminada, mas que acompanha, porque não decidimos traí-la, acompanha o objeto vendido.
Só